Programa UEMP de Rádio.
Estamos iniciando mais um programa UEMP de Rádio. Boa noite a todos os ouvintes. Hoje o assunto é extremamente interessante e nós vamos conversar sobre controle populacional e posse responsável de animais de companhia. Eu sou o professor Thales, médico veterinário, professor do curso de medicina veterinária. Estou aqui com duas colegas. Boa noite, professoras.
Boa noite, professor Thales. Boa noite, comunidade de Bandeirantes e região.
Boa noite, professor Thales, professora Vanessa, toda a comunidade de Bandeirantes e região também.
Então, esse assunto é um assunto que a gente escuta, né, muita informação a respeito do que a gente deve ou não deve fazer com os nossos animais, nossos pets, né, que a gente tem em casa, os cães e os gatos. Inicialmente, esse assunto, ele traz informações para a população que visam o bem-estar, o melhor convívio entre pessoas ou animais, ou isso tudo não passa de uma mera moda?
Bom, professor, com certeza esse assunto está em voga, né? É um assunto que tem ganhado repercussão nas mídias sociais e não é uma questão de moda, não. É uma questão de conscientização sobre como tratar, né, os nossos cães, os nossos gatos, qual a nossa responsabilidade como proprietário, como tutor, como responsável por esses animais.
Bom, então, iniciando nossa conversa, o que quer dizer posse responsável de um animal de companhia, de um animal que a gente tem na nossa casa?
Bom, quando nós falamos, né, sobre posse responsável, fica um sentido muito vago. Então, o que seria de fato a posse responsável? São os cuidados gerais que nós temos com os nossos animais de estimação. Então, inclui desde a alimentação, a saúde desse animal como um todo, o esquema de vacinação que nós realizamos, até o espaço dentro de casa que nós destinamos para o convívio com esse animal, a nossa atenção, o nosso tempo para disponibilizar para o animal. Então, como que a gente consegue chegar do trabalho, brincar com ele, ter tempo para passear, como que a gente trata o nosso bichinho de estimação, até o apelido que a gente dá, o nome, o carinho que a gente faz. Então, tudo isso são formas de abordagem, né? Entram dentro desse tema de posse responsável. Até com relação à alimentação, a ração que a gente utiliza, são exemplos disso.
Então, professora, nesse caso, por exemplo, as boas práticas, né, a maneira correta de cuidar dos animais, é correto a gente dar comida caseira para esses animais, a comida que a gente mesmo come, ou as rações, elas são mais indicadas?
Então, Thales, comercialmente, hoje nós temos uma gama muito vasta de rações disponibilizadas, né, no mercado, tanto para padrão racial como para algumas doenças que os animais podem apresentar. E esses alimentos são os mais indicados, tanto para os cães como para os gatos. Por quê? Porque evita alguns distúrbios e até o surgimento de algumas doenças. De maneira simples, a gente pode citar o tártaro, por exemplo. Assim como nós, né, humanos, temos aquele acúmulo de bactérias na boca que forma aquelas placas no dente, que o dentista retira, né, que causa uma halitose, um mau odor, os animais também têm. E a comida, ela gera isso, porque ficam resíduos de alimentos na boca do animal. Então, a ração, ela tem uma consistência adequada, tanto para a mastigação do animal, como também para a manutenção da saúde dentária. Então, o ideal é que tanto os cães como os gatos, eles consumam a ração. E no caso desses animais que têm alguma patologia diagnosticada, o proprietário ele pode encontrar no mercado rações específicas para esses animais. Até os animais castrados, por exemplo, hoje tem no mercado, né, tanto para gatos como para cães, a ração para esse tipo de animal.
Interessante. E professoras, os medicamentos, no caso, por exemplo, medicamentos que são empregados ou utilizados para pessoas podem ser utilizados nos animais? Ou os animais precisam receber medicação específica destinada para eles mesmos, ou seja, de uso veterinário? Como é que funciona isso aí? Os animais podem ficar doentes, por exemplo, por receber uma medicação que não tenha indicação para uso em animal?
Thales, essa sua pergunta é muito importante, porque frequentemente, né, nós também temos o hábito da automedicação. E existem, sim, medicamentos de farmácia humana que podem ser utilizados nos animais, mas desde que haja uma prescrição médica veterinária. Então, o médico veterinário, ele tem que fazer o diagnóstico do animal, atender esse animal e prescrever esse medicamento de farmácia humana, porque só ele vai saber o medicamento adequado e a dose adequada e a concentração adequada também desse fármaco para o animal. Então, os problemas acontecem quando nós, né, uma pessoa leiga, o responsável pelo animal, ele medica o animal sem o auxílio, né, de um médico veterinário, sem uma orientação de uma consulta veterinária, e isso pode acarretar em problemas. E uma situação que ocorre também são alguns medicamentos que podem ser destinados a cães e até a humanos, que as pessoas podem administrar em gatos. E a medicina felina, ela é muito específica, então há uma diferença grande entre os cães e os gatos, né? Apesar de a gente chamar de animais de companhia, dentro da medicina veterinária, às vezes a gente chama de pequenos animais, esses animais são diferentes, apresentam particularidades que devem ser consideradas. Então, é mais um cuidado que a gente tem que ter com relação à medicação. Os medicamentos que são destinados para cães e para gatos.
Interessante. Então, todo medicamento tem que ser indicado por um profissional, né? Por um médico veterinário, bem como alimentação. A gente, no nosso dia a dia, a gente observa muito animal abandonado, animal que não tem um tutor, um dono, né? Como é que funciona isso? Então, assim, esses animais domiciliados, eles podem ter acesso à rua? Existem alguns donos, né, alguns tutores de animais que permitem com que os cães, os gatos frequentem o ambiente externo, e animais que não têm dono, né, que a gente chama de errantes, né? Então, como que funciona isso tudo? É possível isso? Isso tem alguma indicação? A gente tem que controlar o acesso dos animais à rua? Tem algum risco para nós, né, seres humanos? Como é que funciona tudo isso aí, professoras?
Thales, de fato, isso é um desafio, né? É uma questão de saúde pública, o abandono animal. Então, a questão de posse responsável, ela também determina não só esses cuidados que a gente acabou de falar, tanto com a alimentação, como o ambiente que o seu animal vive, a forma de carinho, como nós tratamos, o cuidado médico, mas o acesso dele à rua também é de responsabilidade do responsável por esse animal, né? De quem possui o animal. Por quê? Porque nós temos algumas doenças infectocontagiosas entre os animais, então o animal que tem acesso à rua, ele pode adquirir uma doença e ter, né, essa complicação de disseminar essa doença. E também a questão até de zoonoses, doenças dos que os animais passam para os humanos. Então, daí nesse caso, a gente determina como zoonoses. Os cães que têm um acesso indiscriminado à rua, sem o controle do proprietário, então é aquele cão que ele é solto, abre-se o portão e não vai passear com a coleira, ele também corre o risco, né, de ter um contato sexual com outro cão. Então, se for uma fêmea, ela pode emprenhar, se for um macho, ele pode emprenhar alguma fêmea, e existem doenças venéreas transmissíveis, né? Então, a gente tem o tumor venéreo transmissível, tanto para cães como para as cadelas. Então, esses animais podem ter contato com animais errantes, que são animais que não têm um domicílio, e esse é o grande problema desses animais que têm acesso à rua sem um controle. Para os gatos também. Então, existem doenças infectocontagiosas que os gatos podem adquirir com esse acesso à rua.
E uma questão bastante interessante, né, que nós observamos no nosso dia a dia. É correto soltar o animal na rua para fazer suas necessidades fisiológicas? Né? Vamos simplificar, para fazer cocô e xixi na calçada, e a gente acaba pisando e acaba sujando toda a cidade? Como que funciona isso aí? Então, pelo que eu entendi, o correto é nós passearmos com os animais e a gente sempre estar com a coleira, né? Trabalhar com esses animais contidos para prevenir até, se porventura um animal agressivo morder alguém, né? A gente tem como controlar isso tudo. Mas existe essa outra questão, né? Das necessidades aí nas ruas. Como é que funciona? Isso pode, isso não pode? O que, que é correto?
Isso é um problema sério que a gente encontra, né? Toda vez que a gente vai, quem tem um animal na sua casa, né? Sendo ele cão ou gato, a gente encontra aí quando a gente vai visitar os parques, né? Principalmente os parques. É uma falta, eu acho que é falta conscientização, às vezes, ou responsabilidade do próprio tutor, né? Que tem um animal, que às vezes larga o animal, deixa o animal ali sem coleira e vai passear e acaba que o animal ele faz as necessidades, né, num lugar onde não deveria. Obviamente isso pode acontecer, mas é responsabilidade do tutor, né, ver isso, né, e fazer a retirada dessas fezes, né, ter a responsabilidade de retirar, de pegar, carregar uma sacolinha. Hoje é tão fácil, né, a pessoa ter a sacolinha em casa, levar durante o passeio desse animal no parque, onde tiver, retirar essas fezes e depois depositá-la no lugar onde deve. Né? Então, acho que isso é uma questão de saúde pública também, né? A gente já comentou aqui, a professora Vanessa comentou aqui sobre essa questão de doenças que podem estar sendo passadas aí para a população. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso e ter responsabilidade com o nosso animal, né? A questão de posse responsável mesmo.
Então, algumas cidades aqui no Brasil, inclusive, elas cobram multa dos tutores, dos donos dos animais, que passeiam com os animais e não recolhem as fezes, né, para manter a cidade mais limpa, e isso tem funcionado bastante. Então, vai mais uma informação aí, Bandeirantes, para que a gente tenha, né, cuidado com os nossos animais, que a gente tenha a cidade sempre limpa e adequada para todo mundo. A gente vê também, então, muito cão abandonado, muito gato abandonado na rua, né, que é o problema, a questão dos animais errantes, né, e que a gente em todas as cidades percebe uma preocupação cada vez maior com o controle disso tudo, né? Professoras, quais os motivos que levam as pessoas a abandonar esses animais? Uma vez que você adota um animal, você tem ele na sua casa, né, você tem que cuidar, conforme a gente está conversando aqui. O que leva a pessoa a fazer esse tipo de coisa, hein?
Olha, Thales, infelizmente, isso é uma realidade, né? As pessoas abandonam, às vezes, pelo comportamento do animal, né? Por não estarem preparadas para o tipo de comportamento, às vezes depende muito do padrão racial. Nos gatos, a questão de arranhadura, de móveis, exatamente.
Animal bravo, vocês já ouviram falar alguma coisa assim? Animal muito bravo, não quero mais na minha casa, eu tenho medo desse animal, ou animal que destrói toda a casa, será que isso existe ou não?
Existe, principalmente as pessoas que adotam animais já adultos, né? Até animais a partir de um ano de idade. E aí fica difícil, em alguns casos, a família se adaptar ao animal. Então, por isso que é importante que as pessoas tenham a consciência de que o animal que é adotado, ele também se afeiçoa às pessoas e ao ambiente, né? Ele acaba se adaptando, né? Não pega afeição ao ambiente, afeição às pessoas, mas ao ambiente ele se adapta àquela convivência. Então, é um motivo de sofrimento para o animal a questão do abandono. E lembrar também que o abandono animal, ele é crime, né? Então, hoje ele é considerado também crime previsto em lei. Então, o abandono, né? Soltar simplesmente um animal na rua, numa estrada, isso não é possível. Apesar da gente ter, né, essas informações aí até em mídias sociais, mas é de fato muito importante a conscientização a respeito disso para que não ocorra.
Então, uma possível solução para esse problema seriam as pessoas adotarem animais. É muito comum nós observarmos isso, né? Feiras de adoção, organizações não governamentais que cuidam desses animais e disponibilizam para doação. Então, como é que funciona, né, quando uma pessoa quer adotar um animal? Ela contribui para a melhoria da condição de vida de uma cidade, da nossa cidade Bandeirantes, por exemplo. Mas o que vocês poderiam dizer a respeito disso? Para mim, por exemplo, eu estou lá observando uma rede social e observo uma ninhada de cães e as pessoas colocam assim, disponível para doação, né? Ou para adoção. Então, quando a gente adota, a gente está ajudando? O que que significa isso? Qual que é o significado dessa adoção de fato, né? A gente contribui para a melhoria do bem-estar das pessoas?
Com certeza a gente contribui. A adoção é uma forma muito importante de contribuição, mas a adoção com responsabilidade. Então a adoção associada a essa posse responsável que a gente tem conversado agora, né? E isso visa também o controle populacional dos animais. Então, a adoção, pensando no bem-estar do animal, em como que a gente vai conseguir acomodar esse animal dentro da nossa residência, quais são os cuidados que nós estamos dispostos a oferecer para esse animal. Então, a vacinação, até a questão da castração, né? Tudo isso é muito importante e contribui de fato. Hoje nós temos até alguns grupos, tanto de, né, que aparece no Instagram, algumas divulgações sobre pessoas que, né, e ONGs também, que fazem esse trabalho de divulgação dos animais que estão disponíveis para adoção.
Legal. Você falou em controle populacional, ou seja, em diminuir o número de animais aí abandonados nas ruas e impedir que muitas vezes de maneira indesejável as fêmeas, né, procriem. Como é que funciona? Isso é mito? Como é que a gente pode entender melhor, né? Como é que a população pode entender melhor essa questão? A gente consegue controlar de fato, né, a população na cidade desses animais ou não?
Sim, sim, o controle populacional ele é importante. A castração é o método mais seguro, né? É um procedimento cirúrgico, né, que deve ser realizado em uma clínica veterinária, dentro de um centro cirúrgico, por um profissional capacitado, então um médico veterinário. É possível tanto para as fêmeas como para os machos, e tanto para os cães como para os gatos também. Então, é a forma mais adequada. Nós temos outros. Pode falar, Miriam, agora sabe.
A gente tem outros métodos de controle populacional, além da castração, né? Porém, a gente sabe que a castração é o método mais seguro e eficaz, né? Porque ele consegue fazer isso de modo permanente, né? Definitivo. Então, a gente consegue fazer de uma forma efetiva esse controle populacional. Existem hoje, sim, a gente sabe que em algumas lojas agropecuárias, né, já é possível a pessoa fazer o uso de, popularmente a gente pode chamar de vacinas anti-cio. Só que esse método, a gente tem que pensar nas vantagens e desvantagens, né? Apesar de ser vantajoso no questão custo, né, mas o benefício dele não é tão seguro assim. Então, a gente sabe que utilização de você comprar essa vacina anti-cio, ela tem como vantagem ser mais barata, só que a gente sabe que o uso frequente dessas vacinas anti-cio, ela pode ser prejudicial ao animal, né? Então, a gente sabe hoje que o efeito colateral dessas vacinas, né, popularmente chamadas vacinas, mas não é vacina propriamente dita, a gente sabe que é uma substância, um hormônio, né, que é de forma injetável, ela pode desenvolver ao longo do tempo alguns tumores, né? Então, pode desenvolver tanto em gata como em cadelas, né? Desenvolvimento de tumores mamários e também até pode desenvolver a piometra, se esse uso ele for assim discriminado.
Então, a castração seria o método mais seguro hoje?
A castração hoje é o método mais seguro, sim. É mais seguro e é um método permanente, né? A gente consegue controlar, fazer o controle populacional mesmo de forma efetiva.
Então, a gente também observa no dia a dia, né, na nossa profissão, que animais castrados, eles apresentam, né, depois uma melhoria na qualidade de vida, né? Então, para os machos e para as fêmeas, professoras, quais seriam essas melhorias de fato, né? Por exemplo, a gente observa a prevenção de tumores de mama, né, conforme você falou, né, professora Miriam? E no macho, o que a gente tem de benefícios? É só a impossibilidade de reprodução ou tem mais coisas?
Não, em macho a gente também tem a questão de o controle até hormonal do macho, né? Então a gente sabe que evita, né? Tem a prevenção aí de tumores testiculares também. Auxilia também na questão de infecções, tratamento de doenças andrógeno-dependentes. A gente sabe que hoje também tem a hiperplasia prostática benigna, que também está ligado à concentração de testosterona. E também tem fatores comportamentais, né? Então, não só a questão de doenças, mas a gente sabe também que hoje também faz o controle de comportamento do animal, né? Agressividade, o controle de micção também, né? De demarcar território. Então, tudo isso contribui.
Então, a gente tem problemas semelhantes entre seres humanos e animais, porque a gente percebe na mídia, né? Bastante informação a respeito de tumores de mama, né? Em mulheres. E problemas prostáticos, tem um novembro azul aí para os homens, né? Então a gente pode comparar alguma coisa nesse sentido, professora? É válida a comparação? Os animais têm essa possibilidade também?
Com certeza também é válida a comparação.
Mais em cães ou mais em gatos?
Mais em cães.
Ah, olha que interessante.
Os cães são mais predispostos.
E então nós teríamos, resumidamente, a castração, né, de machos e fêmeas como um método de controle mais efetivo. Né? E aí existem algumas perguntas interessantes, né? Qual que é a segurança nesse procedimento? Ou seja, se eu tiver lá, eu sou tutor de um cão, eu quero castrar esse animal, ele corre risco de vida? O que acontece, professoras?
É um procedimento cirúrgico, então ele implica em risco cirúrgico e risco anestésico, né? Então, o proprietário responsável de um cão ou de um gato e que vai encaminhar o seu animal para esse procedimento cirúrgico de castração, ele é conscientizado pelo médico veterinário dos riscos. Mas esses riscos, eles são mínimos desde que o animal se encontre saudável. Então, um animal rígido, um animal saudável, ele não tem muito risco de ter alguma consequência, alguma complicação no procedimento cirúrgico. São procedimentos cirúrgicos pouco invasivos, né, rápidos de serem realizados e muito eficientes.
Professora Miriam, e eles engordam depois da castração? Isso é uma pergunta muito...
Questão do mito e a realidade, né? O que, que seria isso? Bom, é um mito, né? A castração, ela em si, ela não faz engordar. Então, o ganho de peso, o que, que acontece? Ele pode acontecer por outros fatores, né? Esse animal... Ele pode passar por uma dieta inadequada, mas hoje a gente sabe, já foi falado sobre dietas que são mais preparadas, né, para animais pós-castrados, né, são mais específicas para isso. E também, né, a falta de exercício, então o animal ele acaba parando de fazer exercícios e isso leva uma predisposição a engordar. Né? Então os tutores eles devem estar conscientes sobre isso, né? E ajustar essa alimentação e também andar um pouquinho mais com o seu animal, né? Fazer uma atividade física para manter esse animal saudável.
Muito legal. Então, é interessante a gente apoiar sempre, né, os programas de castração para que a gente tenha um método efetivo de controle desses animais de rua. Para a gente concluir, quando a gente fala em posse responsável, a gente precisa pensar, né, antes de adotar um animal. E qual seria o recado final com relação ao ato de controle populacional desses animais?
Bom, a castração é um ato de extrema responsabilidade e de... O que expressa bem, né, o termo posse responsável, na minha opinião, porque permite o controle populacional. Então, a gente tem que pensar que o animal que vai ter uma ninhada, a fêmea que vai ter uma ninhada, a gente tem que saber que a gente vai ter que destinar aqueles cãezinhos ou os gatinhos que nascerem, né? E no caso de um macho, muitas pessoas adquirem um macho pensando que, o macho não emprenha, então é mais fácil ter. Mas um macho, ele pode emprenhar várias fêmeas, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado do macho de não entrar em contato com uma fêmea no cio. Pensar que o seu macho também pode adquirir uma doença venérea transmissível, um tumor, que inclusive vai precisar de um tratamento quimioterápico, isso também é oneroso, tem um custo para o proprietário e também um risco para a vida do animal, né? Então, a professora Miriam também colocou esse aspecto importante, né, da castração dos machos. A castração, ela auxilia também o comportamento dos animais, lógico que torna ele um pouco mais sedentário, né, como a Miriam comentou, mas isso é questão também das pessoas trabalharem esse lado de convívio com os animais.
Mas a gente tem que pensar sempre nos benefícios, né? Tá. Então a gente sempre pensa nos benefícios que a castração traz, pensando no controle populacional, é benefício para a saúde, bem-estar animal e para a população também, né? Então contribui muito para a população e isso traz um impacto para a sociedade também.
Muito interessante. Então eu queria agradecer a presença de vocês duas aqui conosco e espero que os ouvintes tenham tido informações importantes aí para conduzir a criação dos seus animais dentro de casa. Boa noite, muito obrigado, gente.
Nós que agradecemos.
Boa noite, professor Thales, professora Vanessa, nós agradecemos também.
E lembrar do Hospital Veterinário Escola da UEMP, aqui no campus Luiz Meneghel, que está à disposição da população para atendimento.
Tá certo. Obrigado, gente. Até mais.
Programa UEMP de Rádio.